Energia, por José Goldenberg.
Professor, um grupo internacional de especialistas, do qual o senhor fez parte, lançou recentemente um documento que fala da necessidade de medidas mais drásticas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa do que as que foram estabelecidas no Acordo de Paris. O que o senhor destaca nesse documento?
Olha, o Acordo de Paris é um acordo voluntário. Foi um passo à frente porque ele tratou da mesma maneira países industrializados e países que não são industrializados, o que não era o caso antes do Acordo de Paris. Isso, de fato, era um defeito muito sério do Protocolo de Kyoto que regia essas questões até então, porque a China, que é um país em desenvolvimento, estava isenta de reduzir suas emissões. Ora, não há acordo de clima que faça qualquer sentido sem a participação ativa da China. O Acordo de Paris corrigiu isso, mas os compromissos são voluntários. E mais ainda, das 185 países que enviaram compromissos voluntários, muitos deles, que são esses países menores da África, condicionaram medidas a auxílio internacional. Então, o que esse grupo do qual eu fiz parte fez foi muito interessante, né? Eles calcularam o que aconteceria se todo mundo cumprisse tudo, se todas as promessas fossem executada. Depois, o que aconteceria se só fossem cumpridas as propostas que não dependem de auxílio externo? E por aí afora. Fez vários cenários, então, né? E acontece que nenhum deles, mesmo o cumprimento integral, vai evitar o aumento acima de 2 graus.
E o que fazer, professor?
Novas medidas. Realmente, o que é necessário são novas medidas e mais uma garantia de que elas serão cumpridas. Você vê, no caso do Brasil, por exemplo, o Brasil fez promessas muito boas. Eu acho que houve um progresso extraordinário em relação ao passado, graças a Isabela Teixeira, que inclusive veio aqui na FAPESP conversar conosco sobre esse assunto. De modo que a posição que ela levou para Paris era, digamos, uma posição não só de um governo fechado, mas incluindo outros setores. Lá tem promessas que eu não sei como é que vão ser cumpridas, né? Por exemplo, reflorestar 12 milhões de hectares, que é uma das promessas que são contidas lá, vai custar pelo menos 12 bilhões de dólares, porque reflorestar tem um custo de aproximadamente $1,000 por hectare. Bom, o tempo está passando, não se tem a mínima ideia de como é que o governo pretende cumprir isso. Então, o apelo que nós fazemos, né, é que é preciso fazer. Mas a coisa interessante que está ocorrendo é que os grandes emissores, são os Estados Unidos e a China, por razões diferentes, eles, de fato, estão convencidos de que não são só os outros que vão sofrer, eles também. E eu vejo, dessas declarações bilaterais que têm ocorrido, interesse claro deles de acelerar as medidas. Por exemplo, a China havia dito que começaria a reduzir o uso de carvão a partir de 2030. Quando a gente olha agora nos trabalhos científicos, a gente acompanha essas coisas, né? Ao que parece, isso vai ocorrer em 2025.
Adiantaram bem.
Na implementação, você acaba descobrindo coisas que você verifica que são mais fáceis. Não é sempre que na implementação as coisas são mais difíceis, às vezes são mais fáceis, né? Então, nós fazemos esse apelo. Ao que eu fui informado, esse apelo pegou muito bem. Ele repercutiu cerca de 700 órgãos da mídia internacional. Porque o grupo coordenador mandou um documento mostrando qual foi o impacto. Mas eu creio que ajuda.
E esse documento também, ele cita um pouco a importância da participação de cada cidadão, né? Não só dos governos, de cada Sim. cidadão repensar o seu consumo energético, isso. O impacto que ele causa no mundo, né? Como é que o senhor comenta sobre isso?
Olha,
é viável? O cidadão pode contribuir?
Olha, infelizmente eu sou cético, porque passa pela educação. É como as pessoas, muitas pessoas que dizem que para resolver os problemas do Brasil precisa resolver através da educação. É verdade, né? Mas até a educação formar cidadãos que não cometem os crimes de colarinho branco, que estão sendo cometidos todo dia agora, né, vai demorar umas décadas. Né? Então, eu acho que são necessárias medidas mais urgentes, a curto prazo, do que o efeito benéfico que a educação traria.
O professor José Goldenberg, colunista da Rádio USP, conversou com Márcia Blasques.
Energia, por José Goldenberg.